Audiobook Grátis apresenta uma das inumeráveis questões que, em nosso entender, eternamente ficarão por decidir, é a que versa sobre qual dos dois ditados, voz do povo é voz de Deus, ou, voz do povo é voz do diabo, seja o que exprima a verdade. É indubitável que o povo tem uma espécie de presciência inata, de instinto divinatório. Quantas vezes, sem que se saiba como ou porquê, corre voz entre o povo, que tal navio saído do porto, tão rico de mercadorias como de esperanças, se perdeu em tal dia e a tal hora em praias estranhas. Passa o tempo, e a voz popular reniza-se com exacção espantosa. Assim de batalhas, assim de mil fatos. Quem dá estas noticias? Quem as trouxe? Como se derramaram? Mistério é esse, que ainda ninguém soube explicar. Foi um anjo? Foi um demônio? Foi algum feiticeiro? Mistério. Não há, nem haverá, talvez, nunca, filósofo que o explique salvo se tal fenômeno é uma das maravilhas do magnetismo animal. Esse meio inteligível de dar solução a tudo o que se não entende, é acaso a única via de resolver a dúvida? Se o é, aí damos mais um osso a roer aos físicos do magnetismo. Foi o caso, quando a cavalgada, de que fizemos menção no fim do antecedente capítulo, vinha descendo a encosta sobranceira planície do mosteiro, entre o povo que estava dentro da igreja, impaciente já pela demora do alto, começou-se a espalhar um sussurro, que cada vez crescia mais, o motivo dele não era fácil sábilo, nenhuma novidade ocorrera, ninguém tinha entrado ou saído. De repente toda aquela multidão se agitou, remoinhou pela igreja, e principiou a borbulhar pelo portal fora, como por bico de funil líquido deitado de alto. Tinham sabido que o rei chegava, e todos queriam vê-lo descalvagar, porque Dom João I, plebeu por herança materna, nobre por ser filho do Dom Pedro I, rei eleito por uma revolução, e confirmado por 50 vitórias, era o mais popular, o mais amado, e o mais acatado de todos os reis da Europa. Vinha montado em uma possante mula, e assim mesmo em outras os fidalgos e cavaleiros de sua casa. Trazia vestida sobre a cota uma jórnia de veludo carmesim, monteira preta, e nebri em punho, em maneira de caçada. Chegando à porta do mosteiro, onde o esperava já Fr. Lourenco com parte da comunidade, apeou-se de um salto, e com rosto risonho e a mão no barrete, agradeceu sua cortesia e amor aos populares, que gritavam apinhados à roda dele: Viva Dom João I de Portugal, morram os castelhanos! Grito absurdo, mas semelhante aos vivas de todos os tempos, porque o povo, bem como o tigre, mistura sempre com o rugido de amor o bramido que revela sua índole sanguinária. Por baixo daquelas soberbas arcadas desapareceu brevemente o rei da vista da multidão, que tornou a sumir-se no templo para ver o alto, que não podia tardar. Mui receioso estava que Vossa Real Senhoria nos não honrasse nosso alto porque o sol não tarda a sumir-se no poente, dizia Fr. Lourenço Eurei, a cujo lado ia para o guiar ao seu aposento. Bofe, muito devoto padre prior, que por pouco estive a ponto de ter que levar a vossos pés mais uma mentira com os outros pecados, que me não falecem, se amanhã me quisesse confessar ao meu antigo confessor, tornou-lhe Orei sorrindo-se. E certo estou de que entre todos os pecados de que teríeis de vos acusar, este não for o menos grave, e de que eu muito a custo absolveria a vossa mercê, retrucou o prior, que tinha aprendido ainda mais depressa as manhas cortesas no passo, do que a teologia no noviciado da sua ordem. Mas para onde me guiais, reverendíssimo prior, disse Eurei, parando antes de subir uma escada, para a qual Fr. Lourenço encaminhava. Ao vosso aposento, real senhor, porque tomeis alguma refeição, e repouseis um pouco do trabalho do caminho. Não foi grande o feito, para tomar repouso, acudiu Eurei, que de santarem aqui é uma corrida de cavalo muito mais para quem, em vez de cota de malha, arnês e braçais, traz vestidos de seda. Despelusei bem depressa, já que o rei de Castela quer jogar mais lançadas, e não vieram à conclusão de tréguas o mestre de Santiago com o conde Estavel. Mas vamos, meu doutíssimo padre, mostrai-me a casa do capítulo, a que mestre Huguete acabou de pôr seu fecho e remate. Onde está ele? Quero agradecer-lhe a boa diligência. Beijo-vos as mãos pela mercê, disse mestre Huguete, que, sabendo da chegada de Eurei, e certo de que ele desejaria ver aquela grande obra, tinha corrido ao mosteiro, e estava entre os da comitiva, se quereis ver a casa do capítulo, vamos para a banda da crasta. Dizendo isto, sem cerimonia tomou a dianteira e encaminhou-se ao longo de um dos cobertos do claustro. David Ogate era um irlandês, homem mediano em quase tudo em idade, em estatura, em capacidade e em gordura, salvo na barriga, cujos tegumentos tinham sofrido grande distensão, em consequência da dura vida que a tirania do filho Derin lhe fazia padecer havia bem 20 anos. Desde muito moço que começara a produzir grande impressão no seu espírito a invectiva do apóstolo contra os escravos do próprio ventre e, para evitar essa condenável fraqueza, resolvera trazê-lo sempre sopeado. Não lhe dava trégua se em Inglaterra o fizera muitos anos vergar sob o peso de 10 atmosferas de cerveja, em Portugal submetia-o ao mais fadigoso mister de canjirão permanente. Mortificava-o assim, para que não lhe acudissem soberbas e veleidades de senhorio e dominação. De resto, David Ogate era bom homem, excelente homem, não fazia ao seu semelhante senão um mal absolutamente indispensável ao próprio interesse, nunca matara ninguém, e pagava com pontualidade exemplar ao alfaiate e ao merceeiro. Prudente, positivo e prático do mundo, não o havia mais, seria capaz de se empoleirar sobre o cadáver de seu pai para tocar a meta de qualquer design ambicioso, com 3 lições de frases ocas dava pano para se engenharem dele 2 grandes homens de Estado. Tendo vindo a Portugal como um dos cavaleiros do Duque de Lancastre, procurou obter e alcançou a proteção da Rainha de Pilipa, que, havendo Afonso Domingues cegado, o fez nomear mestre das obras do Mosteiro da Batalha, mostrando ele por documentos autênticos ter na sua mocidade subido ao grau de mestre na Sociedade Secreta dos Obreiros Edificadores. Esta em breve resumo a história de David Ogate, tirada de uma velha chronica, que, em tempos antigos, esteve em Alcobaça enquadernada em um volume juntamente com os traslados autênticos das Cortes de Lamego, do juramento de Afonso Henrique sobre a aparição de Cristo, da carta de feudo a Claraval, das histórias de Laimundo e Beroso, e de mais alguns papéis de igual veracidade e importância, que por pirraça as nossas glorias provavelmente os castelhanos nos levaram. O lanço da crasta, fronteiro ao coberto por onde ia o rei, estava ainda por acabar. Apenas Dom João I entrou naquele magnífico recinto, olhou para lá, e voltando-se para Mestre Ogate, disse, parece-me que não vão tão aprimorados os lavores daquelas arcarias como os destas. Que me dizeis, Mestre Ogate? Seguiu-se a risca nesta parte, tornou o arquiteto, o desenho geral do edifício, feito por mestre Afonso Domingues, porque seria grave erro destruir a harmonia desta peça, mas se vossa mercê me o permite, antes de entrardes no capítulo tenho alguma coisa que vos dizer acerca do que ides presenciar. Falai desassombradamente, respondeu o rei, que eu vos escuto. Tomei a ousadia, prosseguiu mestre Ogate, de seguir outro desenho no fechar da imensa abobada que cobre o capítulo, o que achei na planta geral contrastava as regras da arte, que aprendi com os melhores mestres de pedraria. Era até impossível que se fizesse uma abobada tão achatada, como na primitiva traça se delineou, eu, pelo menos, assim o julgo. E consultastes o arquiteto Afonso Domingues, antes de fazer essa mudança no que lhe havia traçado? Interrompeu Eurei. Por escusado tive, traço replicou David Ogate ponto traço cego, e por isso inabilitado para levar a cabo a edificação, teimaria que o seu desenho se pode executar, visto que hoje ninguém o obriga a prová-lo por obras. Sobra-lhe orgulho, orgulho de imaginador engenhoso. Mais que vale isso sem a ciência, como dizia o venerável mestre Vilhelmo de Wickham? Menos engenho e mais estudo, eis do que havemos, mister. Dizendo isto o arquiteto, metera ambas as mãos no cinto, estender a perna direita excessivamente empertigada, e com a fronte erecta volveu os olhos solene e lentamente para os circunstantes. Mestre Ogate, acudiu Eurei com aspecto severo, lembrai-vos de que Afonso Domingues é o maior arquiteto português. Não entendo de vossas distinções de ciência e de engenho, sei só que o desenho de Santa Maria da Vitória causa assombro a vossos próprios naturais, que se gabam de ter no seu país os mais afamados edifícios do mundo. E esse mestre Afonso, de quem vós falais com pouco respeito, foi o primeiro arquiteto da obra que a vosso cargo está hoje. Vossa mercê me perdoe, traço tornou mestre Oguete, adocicando o tom orgulhoso com que falara ponto traço longe de mim menoscabar mestre Domingues, ninguém o venera mais do que eu mais queria dar a razão do que fiz, seguindo as regras do mui excelente mestre Vilhelmo de Wiqueão, a quem devo pouco que sei, e cuja obra da catedral de Winchestre a tamanho ruído tem feito no mundo. Com este diálogo chegou aquela comitiva ao portal, que dava para a casa do capítulo, Fr. Lourenço Lamprea, como dono da casa, correu ferrolho com certo ar de autoridade, e encostado ao umbral cortejou a Eurei no momento de entrar, e aos mais fidalgos e cavaleiros que o acompanhavam. Mestre Oguete, como pessoa também principalíssima naquele lugar, colocou-se junto do umbral fronteiro, repetindo, com aspecto sobranceiro risonho, as mesuras do muito devoto padre prior. Quando Eurei entrou dentro daquela espantosa casa, apenas através da grande janela que a alumia entrava uma luz frouxa, porque o sol estava no fim de sua carreira, e o tecto profundo mal se divisava sem se afirmar muito à vista. Mestre Oguete ficara à porta, mas Fr. Lourenço tinha entrado. Reverendo Prior, disse Eurei voltando-se para Fr. Lourenço, vim tarde para gozar desta maravilhosa vista, vamos ao alto da adoração, e amanhã voltaremos aqui a horas de sol. E seguiu para a banda da sacristia, cuja porta lhe foi abrir o prior. Mestre Oguete entrou na casa do capítulo, quando já os últimos cavaleiros do séquito real iam saindo pelo lado oposto, caminho da igreja. Com as mãos metidas no cinto de couro preto que trazia, e a passo mesurado, o arquiteto caminhou até o meio daquela desconforme quadra. O som dos passos dos cavaleiros tinha se desvanecido e Mestre Oguete dizia consigo, olhando para a porta por onde eles haviam passado, pobres ignorantes. Que seria o vosso Portugal sem estrangeiros, senão um pai sáfaro e inculto? Sois vós, homens brigosos, capazes dos primores das artes, ou sequer de entendê-los? Lá vão os frades celebrar um alto. Não serei eu que assista a ele e eu que vi os mistérios de Coventry e de Widkirk. Miseráveis selvagens, antes de tentardes representar mistérios fora melhor que mandasseis vir alguns irmãos da Sociedade dos Escrivães de Parochia de Londres, que vos ensinassem os verdadeiros momos, ademanes e trejeitos usados em semelhantes altos. Mestre Oguete estava embebido neste mudo solilóquio, em louvor da nação que lhe dava de comer, e o que deveria pesar-lhe ainda mais na consciência, da nação que lhe dava de beber, quando erguendo casualmente os olhos para a maciça abobada, que sobre ele se arqueava, fez um gesto de indizível horror, e como doudo correu a bom correr pela crasta solitária, apertando a cabeça entre as mãos, e gritando a espaços, ó, malaventurado de mim! Pelas crônicas distou-se ver que no princípio do século XV, os mistérios eram representados em Londres pelos escrivães de Parochia, incorporados em sociedade por Henrique III, em 1409.